Uma bebida milenar capaz de alterar o estado de consciência e abrir um portal com o mundo espiritual. A ayahuasca, ou ayahuasca, é um chá produzido a partir de duas plantas da Amazônia, o cipó mariri e as folhas da árvore chacrona. Trata-se de uma bebida muito popular na América do Sul, inclusive no Brasil. Afinal, aqui no país, há religiões que usam como base o consumo desse chá durante as cerimônias. São as religiões União do Vegetal, com sede em Brasília, Barquinha, fundada no Acre, e a mais famosa de todas, a Santo Daime, nascida em plena floresta amazônica e fundada pelo lavrador e descendente de escravos Raimundo Irineu da Silva, também conhecido como Mestre Irineu. Mas antes mesmo do surgimento dessas manifestações religiosas do século XX, a ayahuasca já era utilizada em rituais xamânicos e indígenas. Alguns historiadores afirmam que os incas já utilizavam a bebida há mais de 5 mil anos. A principal substância presente na bebida, que a tornou tão famosa, é o DMT, um poderoso alucinógeno que anda sendo muito estudado pela ciência. Alguns estudos recentes apontam a eficácia da ayahuasca no tratamento de doenças como depressão e dependência química. Uma pesquisa deste ano da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, por exemplo, estuda o uso da bebida para tratamento de ansiedade social. De acordo com os resultados preliminares desse trabalho, os pacientes que utilizaram o chá demonstraram uma maior sensação de autoconfiança no momento de apresentação em público. Segundo Rafael Guimarães, um dos cientistas responsáveis pelo estudo, esse efeito ocorreu pois o DMT, presente na ayahuasca, é capaz de ativar os receptores de serotonina, que é um neurotransmissor responsável por processar as nossas emoções e as nossas interações sociais. No Brasil, o uso da ayahuasca para fins religiosos e de pesquisa está regulamentado desde 2010. Pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. O cultivo para uso próprio ou fins comerciais permanece proibido. No entanto, o país não considera mais a bebida como uma droga. Além disso, não há comprovação científica de que a ayahuasca é capaz de causar vício ou dependência. Mas o uso da ayahuasca também possui ressalvas. Em algumas pessoas, a bebida pode causar alucinações intensas por muitas horas, ataques de pânico, náuseas, vômitos ou dores no peito. Em alguns casos mais graves, podem ocorrer até surtos psicóticos. Por isso, seu uso é contraindicado para esquizofrênicos ou indivíduos com distúrbios nervosos. Também é contraindicado para quem utiliza remédios tarja preta ou estiver sob efeito de álcool ou outras drogas. Por fim, é importante lembrar: se você pensa em usar a ayahuasca pela primeira vez, consulte primeiro um médico e depois procure um centro ritualístico sério e que adote um sistema de pré-entrevista para avaliar se você tem ou não condições de beber o chá. As cerimônias envolvendo o uso de ayahuasca utilizam músicas para criar uma atmosfera musical que é muito importante para a consagração. Dentre os efeitos relatados em rituais, se destacam experiências extracorpóreas, que é a sensação de voar para fora do corpo, e visões envolvendo animais, deuses e outros seres fantásticos. Apesar de a ayahuasca ser comumente classificada como bebida alucinógena, ela é mais considerada um enteógeno, que é uma substância de origem vegetal que altera o estado de consciência com fins religiosos ou espirituais. Já o mistério que envolve os seus efeitos, que podem realmente ser considerados experiências divinas ou apenas alucinações causadas pelo DMT, isso ainda deve permanecer sem resposta definitiva por muito tempo. Para falar mais sobre as experiências ritualísticas envolvendo o uso de ayahuasca, eu entrevistei o Bruno Veiga Valentim. O Bruno é do Rio de Janeiro, ele é documentarista e inclusive já produziu um documentário sobre a famosa bebida. Mas, ainda mais importante que isso, Bruno é coordenador do Centro de Expansão da Consciência Brahmati Madiva, onde são realizados rituais com ayahuasca. Além disso, ele também é fundador do site Ayahuasca Portal, onde compartilha diversas informações sobre o assunto. Este é o podcast Cogumelo da Meia-Noite, e a nossa entrevista começa agora. Bruno, para começar então nossa conversa, eu queria que tu começasse contando quem é o Bruno Veiga Valentim, além de documentarista e produtor audiovisual.
Oi, Alan, tudo bom? Quero agradecer o convite por participar desse podcast. Para mim é um prazer muito grande, uma felicidade muito grande poder falar sobre essa medicina que mudou minha vida, né? Então, meu nome é Bruno Veiga Valentim. Eu, na verdade, não tenho um tempo muito grande com a ayahuasca, né? Perto das pessoas que eu venho conhecendo nesse meu caminho, que estão aí há 30 anos, 40 anos trabalhando com a ayahuasca, o meu tempo é relativamente pequeno, né? Eu conheci a ayahuasca há 9 anos atrás. Na realidade, eu sou um tipo diferente, né? Porque eu brinco, né? Eu era playboy de condomínio fechado da Barra da Tijuca. Então, eu cresci na Barra da Tijuca, né? Um bairro nobre do Rio de Janeiro, e em condomínio fechado, né? Naqueles condomínios grandes. Ou seja, eu não tinha muito acesso nem à vida fora do condomínio, né? Era interessante isso, porque eu ia para a escola, voltava. E aí, lá na Barra da Tijuca, sempre teve muita noitada, então eu cresci nesse ambiente, né? Comecei a treinar jiu-jitsu com 12 anos, e aí comecei a competir. Então eu era aquele típico playboy lutador de jiu-jitsu de bairro nobre do Rio de Janeiro, ia para a noitada, ficava com as meninas, aquela coisa toda. E aí comecei aí cresci, né? E aí entrei na faculdade de jornalismo. Na realidade, entrei na faculdade de jornalismo, depois mudei para publicidade e propaganda. E aí, comecei a trabalhar na área, né? Comecei a trabalhar em produtora de vídeo. E aí comecei muito cedo, com 18 anos, já estava trabalhando com publicidade, com as maiores agências do Brasil. E aí, muito cedo também, com 20 anos, eu já estava dirigindo programas de televisão. E aí, enfim, essa é a minha jornada, né? E aí tive produtora, fui nesse caminho, até conhecer a ayahuasca, né? Aí, quando eu conheci a ayahuasca, minha vida deu uma guinada. Ela já estava já muito, muito, vamos dizer assim, depressiva. Quando eu conheci a ayahuasca, eu já estava alguns anos aí brigando com o estado de depressão, né? Apesar de que parecia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem, né? Internamente estava tudo confuso e complexo e difícil, e as coisas não davam certo, e parecia que eu estava indo por um caminho errado mesmo, parecia que alguma coisa estava errada na minha vida e eu queria entender o que estava errado. E aí, com a ayahuasca, eu comecei a compreender o que estava errado e comecei a fazer um ajuste de rota, né? E aí, com isso, tenho menos dinheiro hoje, tenho menos glamour, mas tenho muito mais tranquilidade, serenidade, paz de espírito, amorosidade, né? Muito menos estresse, né? Enfim, não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta, me fala aí.
É um bom começo, um bom começo. Eu queria saber, foi você que chegou à Ayahuasca ou a Ayahuasca chegou a você? Como que isso aconteceu e por que que aconteceu?
É, na realidade, a minha vida, eu sempre gostei de questões espirituais, né? Por causa mais da minha mãe, né? Meu pai sempre foi esportista, e aí eu herdei essa parte do meu pai de esporte e tudo. Cheguei a jogar basquete no Flamengo, quando era menor, antes de entrar no jiu-jitsu. E a minha mãe, não. Minha mãe sempre foi astróloga, né? Ela, na verdade, antes era professora de inglês, e aí começou a estudar astrologia, e aí começou a dar aula de astrologia, e também fazer mapas, etc. E a nossa biblioteca, quando eu era garoto, tinha muito livro de espiritualidade, e aí eu acabei lendo muito e em função também de um... Eu sofri muito bullying na escola, né? Então fui muito maltratado na escola. E aí isso me deu uma tristeza muito grande interna, né? E aí eu buscava isso nos livros, comecei a ler muito desde criança, com 11 anos, eu já estava lendo Jung, né? Arquétipos, essas coisas todas, para tentar entender o porquê que as pessoas não gostavam de mim, ou o porquê que as pessoas eram amigas das outras, né? Porquê que alguns tinham amigos, outros não tinham amigos, né? E aí a minha mãe foi me mostrando esse caminho da espiritualidade, mas eu tentava, fui em tudo que é lugar, já fui em tudo que é linha espiritual, eu ia em tudo que é... em tudo. E não me ajustava em nada, mas estava sempre ali lendo e tal, me informando, mas não entrava em nada. E aí eu entrei nesse momento depressivo que eu te falei, né? Que terminei casamento, a gente não chegou a casar, mas terminei, enfim, a gente morava junto, né? Tava vivendo, mas iniciou uma vida juntos, com um filho pequeno. E aí quem me convidou para conhecer a Ayahuasca foi a minha mãe. Isso é muito interessante. Eu até brinco com a minha mãe, eu falo para ela: mãe, você me deu a vida duas vezes. Você me deu a vida quando eu nasci e você me deu a vida quando eu renasci na Ayahuasca. Eu brinco com ela, ela adora. Então, ela que me levou, porque ela trabalhava num centro, né, espiritualista, e aí o dirigente desse centro levou ela, levou ela para conhecer a Ayahuasca. Eles foram juntos conhecer a Ayahuasca, né? E a gente iniciou o nosso trabalho, eu iniciei o meu trabalho com a Ayahuasca a partir da minha mãe, nesse centro desse dirigente que fica em Itaipuaçu. E aí, a partir de lá, depois de alguns anos, uns amigos começaram a fazer uns trabalhos aqui no nosso sítio. E aí foi, enfim, aí deu início aqui ao nosso trabalho aqui no nosso sítio. Mas foi interessante porque, quando eu fui para uma cerimônia de Ayahuasca, eu naquele momento, eu não tinha muita informação sobre o que era. Minha mãe tinha comentado: vamos lá, tem uma coisa que eu acho que é legal para você, que vai ser bacana, vamos lá. E aí eu já estava numa situação que eu estava numa situação assim que eu já não tinha força para lutar mais com nada, sabe? Quando você está num momento que você já não tem força para lutar mais com nada. E aí eu falei: ah, quer saber? Vamos, no que tiver que ir, vamos embora. Eu não tenho nem força para falar não, vamos nessa. E fui. E, enfim, aí eu lembro que quando eu estava na fila, né, para consagrar a medicina, né, naquele momento ali veio uma coisa da alma mesmo, tipo, caramba, isso aqui que eu estou fazendo é uma coisa importante, é importante, vem uma coisa assim, eu entendi ali a sacralidade, eu lembro que eu entendi a sacralidade da medicina no momento que eu estava na fila para tomar. E uma coisa meio assim, valiosa, rara, sabe? E aí, quando eu consagrei, aí, enfim, aí foi, mostrou muita coisa e minha vida foi começando a mudar realmente, né?
Por que que essa relação com a Ayahuasca te deu a vida novamente?
É uma ótima pergunta, porque soa uma coisa, às vezes, meio clichê, né? Mas com a Ayahuasca é uma coisa... completamente, tudo que eu tinha estudado a respeito de espiritualidade, né? E aí a gente, né, vivencia, mas uma coisa meio que um pé lá, um pé cá, com a Ayahuasca foi apresentado tudo para mim, assim, a gente realmente vive aquilo que a gente estudou no livro, e vai compreendendo as coisas muito melhor. Mas, assim, essa coisa do renascimento, eu acho que é mais uma mudança de perspectiva, sabe? Fazendo assim uma análise, né? Examinando assim, eu acho que eu estava na perspectiva da vítima, né? A gente está sempre dentro de alguma vestindo alguma roupa, né? E aí ou a gente está na veste a roupa da vítima, né? Que é não, o mundo é horrível, ninguém me ama, tudo dá errado para mim, e a gente fica nisso, né? E aí às vezes a gente está vestindo a roupa do vilão, né? Às vezes, em segundos, a gente vai para a roupagem do vilão, que é, quer saber, que se ferre tudo, eu vou destruir tudo mesmo, não quero mais saber de nada, a gente fica revoltado, né? Aquela coisa da revolta e dá uma de Nero, eu vou queimar tudo agora. E aí, logo em seguida, a gente passa para a roupagem do herói, né? Tipo, ah, agora eu entendi tudo, agora eu me iluminei, agora eu entendi tudo, eu vou salvar o mundo agora. Agora eu vou salvar o mundo, porque o mundo está precisando muito de salvação. Inclusive, eu tenho que salvar minha vizinha, que ela não está bem, não. Ela não está bem, tenho que salvar. Então, quer dizer, a gente fica fugindo. Nessas três roupagens, se você perceber, a gente está fugindo de nós mesmos, né? Então, a Ayahuasca nos ajuda a igual um trabalho de terapia, que a pessoa passa 10 anos de terapia, às vezes, ou anos ali de terapia, para ter uma catarse emocional e enxergar uma situação de uma maneira diferente. A Ayahuasca, às vezes, em uma noite, já isso já se abre, né? E a gente chora e a gente ri dentro de uma cerimônia. São muitos processos emocionais. E basicamente é isso, é uma mudança de perspectiva, né? A Ayahuasca nos ajuda a se transformar em seres mais amorosos, sabe?
E você acha que o fato de contato com a Ayahuasca te ajudou a viver mais a essência? O ser humano pode viver mais a essência da vida ao lado dela? Seria isso?
Exatamente. Eu comecei a compreender, é interessante, porque a Ayahuasca foi abrindo algumas percepções para mim, que elas são interessantes, assim, né? O que acontece? Essencialmente, nós nos distanciamos da natureza em algum momento, né? A Ayahuasca uma vez virou para mim e falou o seguinte, quando eu falo a Ayahuasca virou para mim e falou, é interessante, né? Porque tem certas pessoas que falam, como assim? A Ayahuasca fala com você? O pessoal me acha até meio maluco quando eu falo isso. Aí eu explico. Olha, pode ter sido a Ayahuasca que falou comigo, pode ter sido o meu eu superior que falou comigo, pode ter sido algum guia espiritual que falou comigo, pode ter sido a própria natureza que tenha falado comigo, ou pode ter sido todos eles também, né? E eu comecei a compreender assim, que não importa muito o mensageiro, o que importa é a mensagem, sabe? Então, a Ayahuasca falou para mim o seguinte, ela perguntou assim para mim, Bruno, é você que está piscando o olho? Aí eu não entendi muito bem a pergunta, né? Eu falei, ué, sou eu que estou piscando o olho. Aí ela virou para mim e falou, não, Bruno, é a natureza que está piscando o olho através de você. Quando ela falou isso, parece que foi uma enxurrada de informações. Abriu muita coisa para mim. Eu comecei a compreender muita coisa. E aí eu compreendi que nós somos a própria natureza. Não existe separação, não existe distanciamento. Quando a gente se distanciou da natureza, nesse momento começaram os problemas. Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que a gente se distanciou da natureza, né? Aí eu vou te responder, a gente se distanciou da natureza através do nosso pensamento. É tanta informação externa, né? É futebol, é isso, é aquilo, é política, é aquilo, coisas de fora para nós, demandando a nossa atenção o tempo inteiro. E a gente também foi exposto a tanta informação desde que a gente nasceu até hoje, que a gente se distraiu, a gente está distraído nas informações e a gente não faz o essencial, que é olhar para nós mesmos, é entender quem nós somos. Como é que nós operamos, por que que nós somos reativos, a gente está sempre projetando as nossas insatisfações no outro, né? Então, se eu estou irritado, não é um problema meu, é problema do fulano que me irritou. Só que isso vai se repetindo mil vezes por dia, até que vai chegar o momento que a gente vai parar e vai falar, não, peraí, deve ter alguma coisa errada comigo. E aí, nesse momento, inicia o processo de iluminação, que a gente chama, né? Iluminação, para mim, não é ficar de flor de lótus, santos, meditando e levitar e virar santo, não. Iluminação, para mim, é muito mais simples. Iluminação, para mim, é a gente ter lucidez sobre nós mesmos. E aí eu comecei a compreender isso, né? Porque eu ia para o fim de semana na cerimônia e ficava lá, muita luz, eu sou amor lindo, eu só vibrava em luz, eu era a bondade em pessoa. Aí voltava para a cidade, na terça-feira alguém me fechava no trânsito e eu já xingava aquela pessoa, que absurdo, pô, sai fora! Ou seja, eu falava, caramba, voltava para os padrões, a gente volta para os padrões. Aí fica sendo aquele espiritualista, né? aquele ser espiritual de fim de semana. Então, para a gente resolver o nosso esquema, a gente tem que ter lucidez de quem nós somos.
E agora, eu te pergunto, assim, no caso da... Você acha que é a Ayahuasca, seguindo essa linha de raciocínio que a gente está comentando aqui, ela seria um instrumento da natureza de comunicação ou ela seria a própria natureza?
Aí que entra a Ayahuasca, né? A Ayahuasca foi a maneira mais... Antes de falar isso, eu vou falar o seguinte também, que é legal. Eu entrevistei um pajé da Amazônia, eu entrevistei alguns pajés, né? Fui 3 vezes para a Amazônia, para as conferências, as primeiras conferências indígenas que tiveram, onde todas as etnias se encontraram para falar a respeito dessa medicina sagrada. Pela primeira vez, em todos esses povos, eles se encontraram, né? Então, eu estava conversando com esse pajé e esse pajé me falou o seguinte, olha, Bruno, a Ayahuasca é a medicina mais sagrada para os indígenas, porque a Ayahuasca, a gente toma a Ayahuasca desde criança para que a gente possa abrir um canal de comunicação para a gente conversar com as outras plantas. Então, a Ayahuasca nos ajuda, né, os pajés, principalmente aqueles que têm missão espiritual dentro das aldeias, nos ajuda a conversar com as outras plantas, porque aí as outras plantas dizem para nós o que elas curam, né? Então, eu comecei a compreender que a Ayahuasca ela é um portal. Ela é um portal para a natureza, para que a gente se sinta novamente a natureza, né?
Esse ponto que da conexão eu acho muito interessante, porque eu já ouvi alguns relatos de pessoas que ingeriram chá, relato, mais de uma vez, notei a presença de que essas pessoas, elas têm visões com animais, né? Isso lembrou muito a questão do você trouxer dos índios, né? Com as plantas, comunicar com as plantas, né? E claro, né? Animais também fazem parte da natureza, né? E, claro, ao mesmo tempo, cada pessoa tem uma visão baseada na sua experiência de vida, né? Do que ela é. É por isso também, será que é por isso que você vê que algumas pessoas têm realmente, sei lá, algumas pessoas... Um dos depoimentos que eu ouvi é que a pessoa teve visões com golfinhos, por exemplo. Isso é uma forma da natureza se comunicar, porque não necessariamente a pessoa pode se comunicar, conectar com plantas, ela pode se conectar com animais também, né? Mas esses animais, esses animais têm algum tipo de... Um animal específico, por exemplo, por causa do golfinho, ele pode simbolizar alguma coisa específica para essa pessoa ou não?
Sim, sempre, né? Foi como você falou, a natureza ela é composta de muitas coisas, assim como também com os animais. Tem vezes que a gente entra dentro do nosso corpo, consegue enxergar nossos órgãos e ver também os micróbios, várias coisas. E tem muita gente que entra no reino animal, ali na conexão, né? Eu já tive também algumas cerimônias onde eu entrei no reino animal. E cada animal... Porque o que acontece? A Ayahuasca, ela trabalha como os sonhos, né? Ela trabalha, né? Como um sonho lúcido. Lá no Peru, eles chamam também de sonho lúcido, né? Por quê? Porque trabalha com simbolismos, né? Então, a Ayahuasca, isso é interessante também falar, até por um outro aspecto. Tem gente que vê coisas na Ayahuasca e acaba achando que aquilo ali vai acontecer, né? Tipo, alguém vai morrer, etc. Mas não. Não, isso não é uma indicação que vai acontecer, porque a Ayahuasca ela trabalha como sonhos, né? Então, pode ser que aquilo represente alguma coisa dentro de nós, porque o importante é a mudança interna, é o que representa. Tá? Mas no caso dos animais, a gente sabe, né? Tem as linhas dos xamanismos, né? Tem muito xamanismo australiano, tem o xamanismo americano, tem o xamanismo brasileiro, tem o xamanismo... Então tem vários xamanismos, linhas xamânicas, que trabalham com seus animais de poder, né? Porque os indígenas, para eles, tudo é Deus. Para eles, o rio é Deus, a cachoeira é Deus. Para eles, as plantas é Deus. Para eles, os animais é Deus. Então, para eles, tudo é Deus. Tudo, tudo. Eles são e eles são Deus também, porque eles são a própria natureza. Tudo é a natureza e eles também são a natureza. Então, eles se consideram o rio. Eles se consideram a cachoeira. Eles se consideram os animais. Então, a relação entre os animais e os seres humanos fica muito mais próxima, né? Porque os indígenas, você vê que os indígenas norte-americanos, todos eles têm o coiote do lado, a relação com o cavalo, é toda uma relação de respeito, né?
E questões de crença, assim, né? Porque até, inclusive, até um documentário do History Channel, né? Que eles adoram pautas sobre alienígenas, né? Inclusive, tem um episódio que é... que a ayahuasca seria uma forma de se conectar com aliens, né? Só mencionando, porque eu achei curioso. Mas agora, entrando nas crenças diferentes, né? A pessoa não necessariamente precisa seguir uma religião que adote o ayahuasca como ritual para ingerir a ayahuasca, né? E aí, eu queria saber se, da sua experiência, de pessoas com que você já presenciou, pessoas próximas que tiveram experiência durante algumas dessas sessões, por exemplo... Se um católico ingere, né, um hinduísta ingere também a bebida, eles podem se conectar com as divindades deles, que eles acreditam através da ayahuasca? Isso vai funcionar cada um pode se conectar com a sua religião através dela?
Então, é uma ótima pergunta sua, muito boa. E eu acho que eu posso responder com uma certa propriedade pelo seguinte, né, com conhecimento de causa, porque o nosso centro aqui, nós somos um centro de expansão da consciência, né? Nós trabalhamos com a ayahuasca e nós estudamos e trabalhamos com todas as religiões, mas nós não somos fechados em nenhuma religião. Então, eu percebo, a gente recebe, já recebemos gente do mundo todo aqui. Tem 15 dias, veio um casal da Rússia, de Moscou para cá, só para fazer o trabalho com a gente aqui, no Brahmatma Diva. Há um mês atrás veio uma menina de Dubai, ela era polonesa, ela veio de Dubai para cá. Mesma coisa, ela cruzou o mundo para vir para cá fazer o trabalho de ayahuasca e voltar para Dubai. Fez uma série de três cerimônias direto aqui com a gente. Então, a gente recebe aqui um bandista, a gente recebe judeu, a gente já recebeu muçulmano, um amigo de Marrocos que veio, a gente recebe ateu, recebe indígenas. Então, quer dizer, a gente recebe uma pluralidade de religiões aqui muito grande. Então, e a gente, depois das nossas cerimônias, a gente tem uma troca de experiência, que para mim, que sou um pesquisador, além de um coordenador de um trabalho, é muito positivo, porque isso para mim é uma aula, né? Eu vejo como é que a medicina atua dessa maneira, nesse momento, eu vejo de que maneira atua em cada um, como é que se existem padrões. Então, eu comecei a perceber que sim, a ayahuasca ela se manifesta inicialmente de acordo com a crença daquela pessoa. Então, se a pessoa ela acredita em Jesus Cristo, nos anjos, ela vai se manifestar dessa maneira. Se a pessoa ela acredita ali nos judeus, ela vai se manifestar dessa maneira. E cada um dentro da sua crença, mas ela vai devagarzinho mostrando que tem outras coisas além da nossa crença, né?
Eu queria continuar um pouco nas perguntas mais subjetivas. É normal as pessoas dizerem que não sentiram nada após o contato com a ayahuasca e já emendando? Como saber se eu ingeri? Tem como eu saber se eu cheguei na clareza certa?
Isso é uma pergunta recorrente, a primeira pergunta, né? Porque muita gente, tem algumas pessoas, tem um número considerável que não entra na força na primeira cerimônia. Eu comecei a perceber que isso está ligado de alguma maneira, eu percebi um padrãozinho, lógico que não é regra, cada caso é um caso, mas eu percebi um padrão que vai muito também da nossa resistência, né? Por exemplo, os russos que vieram, né? Algumas outras pessoas, tem alguns estrangeiros que vêm, que eles demoram muito a entrar na força. Eu dou dose normal que deixa o brasileiro na força e eles não entram. E aí eu tenho que dar cada vez doses maiores para eles poderem entrar na força. Então eu percebo que em função da cultura, né, lá da Rússia, e aí o fato das culturas serem mais rígidas, a pessoa chega mais fechada, né, menos vulnerável. Às vezes a pessoa até fala, não, eu quero, mas lá no fundo ainda tem... ainda está muito reservado. Então, a Ayahuasca, ela respeita isso. E também é o que eu sempre falo para as pessoas que me falam depois, eu não senti a força, como é que é? Será que a Ayahuasca não é para mim? Eu falo, não, pelo contrário. A Ayahuasca, ela nos ensina de várias formas. Até o fato da gente não entrar na força, às vezes, está ensinando para a gente muito mais do que se a gente tivesse entrado na força. Sobre expectativa, por exemplo. Isso é uma coisa que não é tão boa, porque tem tanto depoimento falando de pessoas que mudaram a vida, que as pessoas que chegam para tomar Ayahuasca acham que já é na primeira cerimônia, já vai sair já iluminado e mudou a vida e etc. Tem muita gente que acontece isso, de já realmente ter mudanças substanciais na vida logo na primeira cerimônia, mas não é normal, né? Existe um tempo, existe um... Então, essa é a tua primeira pergunta. Eu esqueci a segunda.
Tem como saber, você colocou e você usou o termo força, né? Tem alguma forma de saber que eu cheguei, que eu fui envolvido por essa força?
Ah, vai saber. Sabe sim, cara, porque eu sempre brinco, né? Se você atingir a força, você vai saber que você está na força. Porque a gente chama de força, né? Esse estado, né? De vibração, de uma vibração muito alta, a nossa vibração fica acelerada, né? A gente parece que expande em luz. Nossa camada eletromagnética se expande e a gente fica assim, a gente sente todo o nosso corpo vibrar, a gente sente formigamento no corpo e às vezes, na força também, a gente sente um incômodozinho num lugar ou no outro no corpo. É legal falar que quando a gente sente um incômodo ou uma dorzinha, é porque a Ayahuasca tá curando aquele local. Alguma coisa está sendo trabalhada naquele local ali, então existe um acúmulo de energia naquele local e aí, por isso, a gente sente esse incômodozinho nesse local do corpo. É natural. Não se preocupem, tá? Mas quando a força vem, a gente é arrebatado pela força, sabe?
Voltando à pergunta anterior ali, né? Quando eu perguntei sobre essa questão de que talvez para algumas pessoas não sintam, né, nenhuma sensação, eu acho que isso é algo muito que vai da pessoa, né? Por exemplo, no geral, com qualquer coisa que for psicoativa, né? Eu mesmo, por exemplo, seja uso até mesmo excessivo de café, né? Até mesmo álcool, né? Bebidas. Cada bebida funciona diferente para cada indivíduo. Tem pessoas que têm experiências ruins com... Eu, por exemplo, tenho experiências ruins com vodka. Não posso beber vodka de maneira nenhuma, mas eu sou muito tranquilo com bebendo vinho ou uísque, por exemplo. E aí, uma situação bem, bem curiosa que eu já vivi também, com o uso de maconha, por exemplo. Porque eu já fumei algumas vezes na minha vida e eu parei de fumar porque eu nunca sentia nada. Eu falava... Nossa, mas qual é a graça de eu fumar maconha porque eu não sentia nada, né? Nunca bateu pra mim. E aí, recentemente, eu tive uma experiência com o que chamam de brisadeiro, né? Que seria um brigadeiro com maconha dentro. Quando eu experimentei esse brisadeiro com maconha, por ingerir ele e não inalar, eu senti realmente a maconha finalmente batendo na minha vida, eu senti o efeito dela. Né? Então, acho que às vezes isso também vai para cada pessoa psicoativo, né, o efeito dele, e também depende, eu acho que às vezes, da forma como você ingere ele, né, seja a forma líquida, gasosa, né, sólida. E aí, eu entrei nessa história até para fazer uma pergunta que eu imagino que você sabe que eu chegaria. Como você vê as pessoas que tratam, qual a sua percepção sobre tratar a ayahuasca como uma droga?
Essa é uma pergunta que vira e mexe, algumas pessoas me fazem. Geralmente as pessoas que não entendem muito bem da Ayahuasca perguntam isso, porque é o que está massificando, né? A imprensa sensacionalista acaba massificando um pouco isso de alguma maneira. Mas é interessante porque você falou de café, de álcool, e a gente, enfim, que é droga, né? A gente tem que parar e pensar um pouquinho, entender um pouquinho o que é droga, né? Porque é muito curioso isso, né? Porque a gente fala que a ayahuasca é uma droga, porém a gente vai numa drogaria comprar drogas, que são medicamentos também. Então, onde é, e aí? O que é isso, né? Agora, se a gente for falar de... Uma coisa é falar de drogas, outra coisa é falar de vícios. São duas coisas diferentes. A droga não é o vício. Tem muita gente que é viciada em, como você falou aí, em café, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é viciada em vitimismo, tem gente que é viciada em necessidade de controle e manipulação das pessoas. Então, a gente começa a compreender que o foco da história não é se é droga ou se não é droga, porque, para mim, isso é uma nomenclatura. Eu não estou nem aí. Se é droga, se não é droga, não é o que me importa. O que me importa é o que ela me traz de consciência, de lucidez, de maneira de enxergar a vida com sabedoria. Eu procurei isso a minha vida inteira. Eu procurei a minha vida inteira algo que me desse sabedoria para eu conseguir entender essa bodega que a gente chama de vida, que a gente vive vazio, infeliz, desconectado de tudo e de todos, todo mundo lutando e brigando, seja no metrô ou seja nos locais onde estão tendo guerras. Então, quer dizer, eu queria entender isso, eu queria compreender isso, porque eu não aguentava mais a minha vida sem compreender essa história. Então, a ayahuasca foi a porta-voz, a ayahuasca foi o veículo, foi o canal, foi o ser iluminado que me trouxe essa compreensão, essa lucidez de compreender. E aí eu falo que, para mim, mudou a minha vida. Me trouxe a alegria de volta à vida, me trouxe a felicidade, retomei minha família e consigo hoje ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo também, facilitar o acesso à medicina. Para mim, eu acho que é uma medicina, entendeu? Se ela é uma droga ou não, se bem que droga também é medicina, porque a gente vai na drogaria, né?
Da sua pesquisa com a ayahuasca relacionada à medicina, poderia contar alguma história, quais as histórias mais marcantes que você já ouviu em relação a isso?
Ah, nossa, eu fui entrevistar um cara, que eu fui em Nova York, né? Na verdade, eu tava fazendo um filme sobre meio ambiente. Aí, conversando com ele me falou que era do Peru. Aí, depois que terminou a entrevista, eu perguntei para ele: você já ouviu falar de ayahuasca? Aí ele me falou: Bruno, eu nasci na floresta amazônica, né? Onde eu morava não tinha medicamento, então eu, desde criança, eu tomo ayahuasca, né? Aí eu falei: pô, posso fazer uma entrevista com você? Ele falou: pode. Aí eu fiz uma entrevista com ele. Aí ele me falou o seguinte, que ele e todas as crianças das aldeias e também os ribeirinhos, né, quem mora às margens dos rios na floresta amazônica, a medicina para eles, mas medicina mesmo, para o corpo, para a cura de todas as doenças, é a ayahuasca. Então ele falava que desde os 3 anos de idade ele tomava ayahuasca, de 6 em 6 meses, porque era muito difícil chegar a medicamentos tradicionais aonde eles moravam. Então, o tratamento médico deles era com a ayahuasca. E ele falava isso, que a ayahuasca ela justamente servia a muitas gerações para trazer saúde física e deixar a criança mais forte também, para virar um adulto mais forte. Então, a gente começa a enxergar que a ayahuasca, o uso da ayahuasca para os indígenas, né, e para os ribeirinhos da Amazônia, as aplicações são muito mais amplas. Para os indígenas, a ayahuasca não é só uma medicina espiritual, como a gente falou aqui até agora. E para os indígenas, a ayahuasca é uma medicina que trabalha o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. É uma medicina completa. E tem casos de cura de câncer, tem casos... A ayahuasca, eu fui para Praga, né? Para a Europa, para um fórum de ciência e psicodélicos, Fórum Mundial de Ciência e Psicodélicos, onde cientistas do mundo inteiro falavam, estavam contando sobre suas pesquisas a respeito das chamadas plantas de poder, medicinas da floresta e psicodélicos, né? Então, A ayahuasca, ela já está em vários estudos na Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, Hungria, todo mundo, tinha cientistas desses países todos lá, e todo mundo estudando a ayahuasca, porque ela tem um potencial incrível para a cura de muitas doenças. Então, ela tem potencial para a cura de depressão pós-traumática, diabetes, Alzheimer, ansiedade também, todas essas doenças estão sendo estudadas. A ayahuasca, com relação à propriedade da ayahuasca de cura para essas doenças. Mas lá na Amazônia, lá no Acre, onde eu fui, é impressionante porque, por exemplo, os indígenas lá, eles usam a ayahuasca para tudo. Por exemplo, se o cavalo deles se corta, eles passam a ayahuasca no machucado, porque a ayahuasca ela é muito cicatrizante. Eles também pingam a ayahuasca no olho para poder limpar o globo ocular e curar também as doenças dos olhos também. Então, quer dizer, a ayahuasca tem muitos mistérios ainda que a gente ainda está engatinhando devagarzinho para ir descobrindo. Então, basicamente, isso.
Quando as pessoas chegam no seu centro hoje, né, pela primeira vez, como vocês determinam algum tipo de filtro para saber se aquela pessoa ela é adequada para participar do ritual, para ela usar a ayahuasca ou não, né? Porque eu acredito que deve ter muitas pessoas hoje em dia, e eu conheço pessoas que têm muita curiosidade de provar a ayahuasca simplesmente por aquela questão da fazer uma trip psicodélica e vou usar a ayahuasca simplesmente por experimentar, né? Então, como funciona o centro de vocês hoje? Vocês atendem qualquer pessoa que for lá, independente da razão dela estar lá? Vocês fazem algum tipo de filtro? Existe alguma percepção sobre a pessoa no momento que ela chega lá?
Então, a gente é aberto, né? Era aberto somente para indicação. Então, uma pessoa indicava a outra e a gente orientava as pessoas aqui que indicassem, entendendo um pouco o cenário daquela pessoa, se ela está realmente aberta para o sagrado da ayahuasca, né? Aberta para entender o que é a sacralidade do que a gente está falando aqui, a seriedade do trabalho, que não é um oba-oba, né? Funcionou assim durante um bom tempo, mas aí com o advento da internet, né, dos documentários que eu comecei a colocar e do meu canal, começou a aparecer muita gente interessada em função dos documentários, entrar em contato conosco, querendo conhecer um pouco mais. A gente tem um cadastro online onde a pessoa faz uma solicitação e aí preenche uma série de informações, a gente vai, avalia, às vezes vai na rede social da pessoa, entende quem ela é, como é que é. O nosso texto no nosso primeiro e-mail é um texto, de alguma maneira, até um pouquinho assustador, entre aspas, né? Porque a gente realmente quer filtrar as pessoas que querem oba-oba. Então, a gente dá uma seriedadezinha um pouquinho mais forte ali para a pessoa poder entender todos os aspectos, os riscos também de se misturar com os medicamentos. Está tudo lá no e-mail. E aí, a pessoa passando por essa primeira triagem, aí a gente faz uma pesquisa, aí sim a gente começa o processo de efetivamente vir, né?
E qual o preparo que a pessoa precisa ter antes de experimentar a ayahuasca pela primeira vez? Preparo tanto físico quanto mental?
Isso varia de lugar para lugar, né? Mas sempre existe uma dieta, né? Que a gente chama, que é uma dieta ali que varia. Tem pessoas que pedem 72 horas, tem pessoas que pedem uma semana, tem pessoas que pedem 24 horas, outros pedem 48 horas, sem carne, sem comer carne, sem ingerir álcool e sem sexo. Tem alguns trabalhos de mais xamânicos, etc., que pedem para também não ingerir açúcar nem sal durante um tempo, 2 dias, assim, mais ou menos. E a gente sempre aconselha também a pessoa, na semana que antecede ali a cerimônia, que se conecte com coisas boas, evite muita rede social, polemização, partido, tomar partido para um lado, para o outro, porque quanto mais centrado, quanto mais limpo, quanto mais leve a gente tiver, mais leve vai ser o nosso trabalho com a ayahuasca.
Algumas pessoas, elas tem um certo medo com a ayahuasca por conta de alguns depoimentos que se ouve por aí, questão de efeitos colaterais, né? Principalmente envolvendo diarreia e vômito. Isso realmente é normal? Ocorre com muita recorrência nas pessoas que experimentam pela primeira vez?
É, o que, que acontece? Nós, da cidade grande, a gente tem uma imagem, né? A gente tem uma imagem de vômito, por exemplo, dor de barriga, como doença. Os indígenas, eles não têm essa imagem. Dentro de uma cerimônia espiritual com a ayahuasca, esses processos de vômito ou dor de barriga, isso é purgação, isso faz parte da cura, isso significa saúde para eles. Quanto para a gente tem uma imagem de doença, eles têm uma imagem de saúde. Então, é normal que possa acontecer de, em algum momento, dar um embrulho no estômago e, de repente, a gente tem que se afastar um pouquinho para vomitar. Mas eu vou falar para vocês, é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a gente tem a plena certeza, a gente consegue entender, compreender claramente tudo que a gente está botando para fora de anos, de coisas, de peso, de mágoas, de muita coisa que a gente fica guardando dentro de nós e que aquilo fica se debulhando dentro de nós diariamente, pesando em nós. É por isso que depois do trabalho com a ayahuasca, a gente fica se sentindo leve, a gente fica amando tudo e todos. Por quê? Porque a gente tira de nós coisas guardadas ali há muito tempo, emocionais mesmo. E à medida que a gente vai colocando para fora, a ayahuasca vai falando para a gente o que, que a gente está botando para fora ali. É um processo lindo isso.
E essa mudança profunda que a ayahuasca pode trazer para as pessoas? Uma pessoa pode ter uma mudança profunda para o resto da vida ingerindo a ayahuasca no máximo somente uma vez? Ou o certo é recomendado que, com certa frequência, ela precise novamente participar do ritual? E qual frequência teria essa? Existe uma frequência exata?
Então, eu acho que isso é de cada um com o seu cada um, entende? Eu conheço gente que tomou ayahuasca uma vez e teve esclarecimentos que mudou a vida e não sentiu necessidade mais de tomar novamente. É dela. Eu não estou em posição nem de julgar se ela está certa ou se ela está errada, se ela poderia melhorar mais, né, evoluir mais se ela continuasse, se é um processo de que ela está se preservando ou se realmente ela já está ali bem. Não me cabe julgar. No meu caso, eu fiquei querendo sabedoria. Eu quero sabedoria, eu quero entender as coisas, eu quero compreensão, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, para mim, fez total sentido tomar, continuar fazendo esse trabalho, e faz total sentido até hoje.
Hoje, depois de tanto tempo que você já tem contato com a ayahuasca, ela faz parte da tua vida, se você fica algum tempo sem tomar ela, você sente alguma coisa, algum efeito ruim?
Não, para mim é bem tranquilo. Eu fui ver meu filho morava na Argentina, hoje ele mora em Punta del Este, né? Eu fui ver meu filho e fiquei lá, eu acho que uns 2 meses sem consagrar, e foi muito tranquilo, muito, muito tranquilo mesmo. Porque para mim acabou virando mesmo uma missão de vida, acabou virando quase que um trabalho, que eu me dedico a isso mesmo, eu me dedico aos estudos, eu me dedico a ajudar pessoas, a facilitar o processo para outras pessoas, etc. Mas quando não tem trabalho, eu acho até bom tirar umas fériasinhas também, né?
Eu vi já algumas pessoas dizendo que a ayahuasca ela funciona como uma cura, né? Uma cura tanto do corpo físico quanto emocional e espiritual. Você concorda com essa divisão? É isso mesmo?
Exato. Eu até falei na minha outra fala, né, que os indígenas, na real, os indígenas não têm nem essa separação. Para eles não existe sagrado nem profano. Para eles não existe espiritual e físico. Para eles é tudo a mesma coisa. A gente, né, da cidade grande, que a gente tem essa mania de botar tudo em caixinha, botar na gavetinha, etiquetar, botar o tagzinho de cada coisa para a gente poder entender, né? Tudo bem, mas só que a gente, a partir desse entendimento, a gente julga que o nosso entendimento é a realidade, mas na realidade é, para eles não existe essa separação. Então tem diversas realidades ali. Então a Ayahuasca sim trabalha no, nas esferas física, emocional e espiritual.
Bruno, a gente está encaminhando agora para o fim. Poderia citar uma ou talvez uma das experiências mais marcantes que você teve com a Ayahuasca, algum, seja durante a cerimônia, seja depois, seja antes, né? Eu queria que você trouxesse uma experiência pessoal tua, contasse uma história tua mesmo envolvendo a experiência da Ayahuasca. Qual que você, se você fosse lembrar uma hoje, né, uma para recordar de todas as vezes, qual você acha que você contaria? Qual que você se lembraria?
Rapaz, que pergunta boa, hein? Eu não vou saber te responder, porque são tantas situações, é tão... Eu posso te falar assim que os momentos mais marcantes para mim são vários, né? São os momentos que eu me sinto como o todo. Eu me sinto, eu consigo sair do meu umbigo, eu consigo sair do meu eu, e eu realmente me sinto parte de tudo, parte de tudo. Eu me vejo nas outras pessoas, eu me vejo na parede, eu me vejo no ar, eu me vejo nas luzes, eu me vejo em tudo, e eu sou tudo. E eu me sinto um com o universo inteiro. E aí, nesses momentos, eu não consigo segurar meu choro, né? Aquele choro da alma, de felicidade, de alívio, de saudade, e ao mesmo tempo saudade de reencontro também. É muito especial assim, esses momentos de conexão com o todo. E fora as visões espirituais maravilhosas que eu já tive, visões de outras dimensões, visões de seres lindos que já apareceram para mim, para me abençoar o trabalho, abençoar, sabe? E isso traz uma serenidade tão grande, traz uma felicidade tão grande que a gente não consegue, muita gente fala isso depois da Ayahuasca, né? Eu não consigo colocar em palavras. Fica impossível a gente colocar em palavras as coisas que a gente vivencia em cerimônias com a Ayahuasca.
Se no dicionário personalizado, no dicionário do Bruno hoje, se você fosse definir a Ayahuasca em uma definição pequena, do seu dicionário pessoal que você criasse, como você definiria?
Em uma palavra só, amor, cara. Eu acho que é amor. Porque tudo isso que a gente está falando aqui são somente reflexos de coisas que são, que estão ao redor, né? Que estão na periferia do núcleo da história, que é o amor.
E assim chega ao fim o podcast Cogumelo da Meia-Noite, que neste episódio entrevistou Bruno Veiga Valentim para falar do tema Ayahuasca. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Produção, locução e edição por Alan Christian. Orientação da professora Stefani Carlan da Silveira.